Um Pulo em Paris.
Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris para conversar com os jornalistas da Rádio França Internacional. Essa semana a gente muda um pouco porque nós vamos dar um pulo em Cannes, onde está Silvano Mendes acompanhando o Festival Internacional de Cinema. Silvano, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, bonjour para todos aí no Brasil.
Descreva aí qual é o visual que você tem neste momento.
Pois é, nesse momento eu estou aqui ao lado do tapete vermelho do Palácio dos Festivais, que é onde acontece a exibição do principal filme do dia. Daqui a pouco começa justamente a projeção do filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Então, os paparazzi já estão se posicionando, os caçadores de autógrafos também já estão se posicionando, esperando as celebridades que chegam para subir aquela escadaria com aquele tapete vermelho que vocês certamente viram as fotos passar por aí. É engraçado ver, inclusive, os caçadores de autógrafos, que eles chegam de manhã bem cedo e se instalam com as escadinhas para poder chegar mais perto das celebridades, Fernando.
Legal. Silvano, vamos lá. O festival começou na terça-feira. E de que forma o Festival de Cannes transforma a cidade? Como é que... O que acontece?
Olha, Cannes é uma cidade balneária, né? Aqui na Riviera Francesa. E ela muda totalmente de cara durante o Festival de Cinema. Os principais nomes da sétima arte vêm para cá, tanto para assistir filmes em competições, como para encontrar produtores, já que o festival é também abriga também uma feira de profissionais. Todos os anos a cidade vê sua população triplicar, passando de 75 mil habitantes para mais de 200 mil pessoas durante esses 10 dias de festivais. E nas ruas o clima é bem peculiar, viu? A partir das 5 da tarde, a gente começa a cruzar nas calçadas muita gente na beira da praia com trajes black tie, ou seja, smoking para os homens e vestido longo para as mulheres. A gente inclusive vê algumas cenas engraçadas, pois até ontem, por exemplo, estava bastante sol por aqui e tinha muitos moradores e turistas que se bronzeavam, inclusive de biquíni e de sunga na areia, na praia, enquanto os convidados passavam ao lado usando smoking e vestido de festa, Fernando.
Smoking é uma obrigação? Aí.
Olha, tudo depende do filme para o qual você foi convidado. Se for uma projeção, uma exibição com presença da equipe na grande sala, aqui ao lado onde eu estou nesse momento, todos têm que estar de smoking ou vestido longo. Por quê? Porque todos passam pelo tapete vermelho onde estão os paparazzi. Mas, paralelamente, geralmente acontecem outras sessões nas quais o black tie não é exigido, não é obrigatório. Ainda bem, né? Porque nem todo mundo tem um smoking sobrando em casa, mas para quem precisar e esquecer, a cidade tem uma série de lojas que alugam trajes especialmente para essa ocasião e que trabalha todo vapor nesse momento. Por 160 euros, pouco mais de 700 reais, todo mundo pode ficar pronto para o tapete vermelho com cara de estrela de cinema, ou pelo menos com aparência de estrela de cinema, viu, Fernando? Ontem mesmo eu passei em frente a uma loja de aluguel de roupas especializadas em trajes de festa e tinha fila na porta. Eu conversei com uma das vendedoras e ela me disse que muita gente chega na cidade e não sabe que tem que usar smoking, então é convidado de última hora para ver um filme nessa grande sala e não trouxe o traje adequado e corre para esse tipo de loja. Inclusive, ela disse que tem clientes que chegam duas horas antes da projeção do filme, dizendo que tem que subir a escadaria do Palácio dos Festivais. Já teve casos de gente que alugou um smoking, deixou a sua roupa na loja, já saiu de smoking e depois o filme voltou para recuperar a roupa no dia seguinte, Fernando.
Silvano, você disse que pessoas são convidadas para ver os filmes. Como é que funciona esse acesso? É só com convite mesmo?
Olha, as sessões principais são apenas com convite. Já nas mostras paralelas, como a Quinzena dos Realizadores, por exemplo, é possível, em alguns casos, no caso da Quinzena, comprar ingressos. Tem um quiosque aqui que vende ingressos por 8 euros e é possível assistir os filmes em alguns cinemas de Cannes, mas nesse caso não tem tapete vermelho, né? Mas tem sempre gente que tenta entrar. E qual é a estratégia? É ficar nos arredores do Palácio dos Festivais com um cartazinho na mão, pedindo ingresso. Muita gente, inclusive, coloca o nome do filme que gostaria de assistir. Tem de tudo, viu? Tem desde estudantes de cinema, passando por turistas, até moradores de Cannes. O mais engraçado é que, como as pessoas não sabem para qual tipo de sessão elas vão eventualmente conseguir os ingressos, então eles vêm de smoking ou de vestido de festa. Ou seja, a gente vê um monte de gente de black tie mendigando ingresso no meio da rua. Agora mesmo, de onde eu tô vendo algumas pessoas de black tie com o cartazinho na mão perguntando se alguém tem um ingresso sobrando. Então, quer dizer, é mendigo de smoking, Fernando.
Entendi. Bom, falando agora sobre filmes, quantos filmes estão na competição? Você, Silvano, já tem algum favorito?
Olha, eu não tenho favorito não, porque tá bem no comecinho, viu? No total são 21 filmes em competição na disputa pela Palma de Ouro, que é o principal prêmio aqui em Cannes. Nessa mostra tem alguns nomes muito conhecidos, tem o Quentin Tarantino, por exemplo, que celebra agora esse ano em Cannes 25 anos do Pulp Fiction e que traz um filme cheio de estrelas. Tem Brad Pitt, tem Leonardo DiCaprio no elenco, tem também o Pedro Almodóvar, que passa essa noite aqui, que apresenta Dor e Glória. O diretor espanhol, aliás, já concorreu várias vezes em Cannes e foi até presidente do júri, mas ele nunca ganhou a palma. O filme apresentado hoje é uma espécie de autobiografia, mesmo se o diretor recusa um pouco essa etiqueta. E o outro, que também está tentando a palma pela primeira vez, apesar de uma grande experiência, é o Marco Bellocchio, um diretor italiano que tem quase 80 anos, já passou muitas vezes por aqui e agora concorre com O Traidor. Esse filme, aliás, foi parcialmente rodado no Brasil e tem, entre outros, a brasileira Maria Fernanda Cândido no elenco. Além, é claro, de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, que é o único brasileiro e o único latino-americano na corrida pela Palma de Ouro, Fernando.
Quero te ouvir, então, sobre Bacurau, de Kleber Mendonça. Como é que ele foi recebido em Cannes?
Pois é, o filme foi projetado logo no início do festival, né? Foi bastante aplaudido, mas os jornalistas e os críticos por aqui ficaram meio divididos com essa história, que é uma espécie de western, de filme de velho oeste contemporâneo, mas rodado no sertão brasileiro. É bom lembrar que todo mundo aqui ainda se recorda de Aquarius, o último filme de Kleber Mendonça, e principalmente daquele protesto contra o impeachment em 2016, quando o elenco do filme mostrou cartazes contra o impeachment. Então muita gente estava esperando um protesto novamente no tapete vermelho, até porque o Kleber Mendonça fez várias declarações de cunho político recentemente, mas finalmente não teve protesto. Eu conversei com os diretores um pouco antes da projeção principal e o Juliano Dornelis, por exemplo, me disse que dessa vez o protesto seria o próprio filme, Fernando.
Além de Bacurau, tem outros brasileiros em Cannes?
Tem outros brasileiros, sim, viu? O Brasil está representado em mostras paralelas, como, por exemplo, Un Certain Regard, Um Certo Olhar, que é uma mostra muito importante aqui, com um novo filme do diretor cearense Karim Maynous, que é uma adaptação do livro da Marta Batalha, o livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Tem filme brasileiro também na quinzena dos realizadores, com Sem Seu Sangue, da carioca Alice Furtado, e ainda em uma mostra paralela chamada Acida, que é uma seleção um pouco mais engajada, que apresenta o documentário Indianara, documentário que foi realizado por uma francesa e um brasileiro, a Aude Chevalier Baumel e o Marcelo Barbosa. Fernando.
Tá certo. Silvano Mendes, Silvano, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom trabalho. Está de smoking?
Ainda não, viu?
Vai colocar um?
O meu tá ali guardado num cantinho.
Um abraço, até semana que vem.
Pra próxima projeção, até mais.
Legal, tchau, Silvano.
Au revoir.